Bom, vamos falar hoje um pouco, já que, embora eu estava preparando a aula, eu vi que tem umas coisas que tem até a ver com o que estava vendo até agora. Mas, a pedido de vocês, já que é a última aula e tal, não vale a pena começar um novo assunto. Vamos falar um pouquinho sobre a questão tão perguntada: se Deus é tão bom, por que acontecem coisas ruins conosco? E por que acontecem coisas ruins a pessoas boas? Pergunta clássica. Toda a pessoa se pergunta.
Mas não é pela teoria, a teoria ortodoxa. Não, não, quero saber.
Em primeiro lugar, Teilim, Salmos diz: Isbar lo yedá. Um homem ignorante, não sabe, não conhece. Urfim loyavinesgot. E o tolo não entende isso. Explica nossos mestres. A ignorância é algo que faz parte. Se eu não poder crescer, se não tivesse ignorância, não ia crescer. É importante a pessoa não saber coisa. E assim ele vai buscar saber. A ignorância é loyeidá. Não ter conhecimento. Conhecimento do quê? De tudo. A falta de conhecimento em todas as áreas, em todos os ramos, é chamada de ignorância. E até aí está tudo ótimo. Mas, quem é o tolo, Ksir, Loyavinet Zot? Ele não entende isso. Olha, eu não entendo como aconteceu o Holocausto. Tolo. Por quê? Você só não entende o Holocausto? E outras coisas que entende? Só me explica o Holocausto, porque o resto eu entendo. É curioso. Será que alguém alguma vez acorda de manhã e vai correndo para o Rabino e fala: Rabino, sabe, eu preciso que você me explique uma coisa. Tem uma coisa que eu não estou entendendo. Me explica como foi que eu acordei hoje com saúde, meus filhos estão bem, estão indo bem na escola, eu tenho sustento. Será que alguém pergunta isso? Ninguém pergunta. Mas se Deus nos livre, acontece alguma coisinha, no mesmo momento a pessoa está correndo para perguntar para o Rabino: por que que aconteceu isso?
Você pode me perguntar, mas você pode agradecer todos os dias. Você tem saúde, você
com
tem que pagar, isso não é bom?
Está certo? Ótimo. Não estou reclamando disso.
Não.
Está certo? Lógico que sim, a pessoa deve agradecer quando ele está bem. O negócio é que a pessoa não se pergunta: será que eu mereço? Quando acontece uma coisa ruim, imediatamente a pessoa fala: mas será que eu merecia que acontecesse isso comigo? Peraí. Então, não acontece coisas boas, será que de fato nós merecemos? Aí ninguém pergunta: não, óbvio que eu mereço. Imagina se eu não mereço tirar 10 na prova. É óbvio que eu mereço tirar 10. Mas você não estudou nada o semestre inteiro. O bimestre inteiro. E no último dia só que você foi lá e seu amigo te explicou toda a matéria. Você merece 10? Mas quando se trata de coisas boas, a gente não pergunta, não indaga a Deus: será assim, eu mereço, não mereço, Deus, já Deus tá bem-vindo, obrigado. Quando acontece uma coisa não boa, a primeira reação da pessoa é: poxa Deus, por quê? Sabe, eu sou tão bonzinho, eu sou tão gente fina, eu não mereço uma coisa dessa. E de fato, nós temos que entender, então, mais a fundo. A primeira pessoa que fez essa questão perante Deus, que não foi a única, como em vários lugares, mas a primeira pessoa a fazer essa pergunta foi Moshe Rabbeinu. E eu vou ler primeiro aqui os versículos, vou ler na tradução, mas vamos ler os versículos, vocês vão ver. Na realidade, aqui, embora tenha sido de uma forma um pouco de dica, a questão do Moshe é justamente essa, assim explica o nosso estado. Aqui nós estamos num momento onde Moshe subiu na montanha para pedir desculpas pelo povo quando eles fizeram o bezerro de ouro. E em um dado momento Moshe percebeu, e até Deus fala para ele, que esse momento é um momento de altíssima misericórdia. Aproveita. Faça o seu pedido. É agora. Deus disse a Moisés: desde que tu me tens agradado, e eu te conheço pelo nome, eu também atenderei este teu pedido. Então Moisés fala: por favor, deixa-me ter uma visão de tua glória, pediu o Moisés. E Hashem então replica: eu farei todo o meu bem passar diante de ti, e revelarei o nome divino em tua presença. Mas ainda eu terei misericórdia e mostrarei benevolência a quem eu desejar. Deus então explicou: tu não podes ter uma visão da minha presença. Um homem não pode ter uma visão de mim e continuar a existir. Deus então disse: eu tenho um lugar especial, onde tu podes ficar na montanha rochosa. Quando minha glória passar, eu te colocarei numa fenda da montanha, protegendo-o com meu poder, até que eu passe. Eu então removerei meu poder protetor, e tu terás uma visão do que protege da minha existência. A minha frente, a minha face, você vai ver. No entanto, desculpa, a minha parte de trás você verá. No entanto, a minha face, você não vai ver. Nossos sábios explicam no Talmud qual a pergunta do Moshe aqui: mostre a sua glória. Primeira coisa que o Moshe fala: por favor, deixa-me ter uma visão da tua glória. Está acabando de sair do Egito. Moshe era veio e já viu a glória de Deus um monte de vezes. Se foi na sarça ardente, se foi depois nos milagres todos, nas pragas do Egito, na abertura do mar. Não teve? Já recebeu a Torá aqui? Deus me revela a sua glória. Glória do quê? Explica o Rahamim Nagmará que Moshe Rabbeinu fez 4 perguntas. Moshe Rabbeinu falou: Deus, me explica uma coisa. Eu quero entender os seus caminhos. Por que tem tzadikim que estão bem de vida? E por que tem tzadikim que não estão bem? Por que tem perversos que não estão bem? E por que tem perversos que estão bem? E aqui se pergunta: por que o Moisés fez 4 perguntas? Você deveria perguntar: Deus, eu não entendo por que os tzadikim não estão bem. E eu não entendo os perversos que estão bem. Não tem dúvida nenhuma em entender por que um tzadik está bem. E não tem dúvida nenhuma em entender por que um perverso está mal. Eles merecem. Mas o Moshe Rabbeinu não fez essas 2 perguntas, ele fez as 4 perguntas. Porque na realidade o Moshe Rabbeinu não era um tolo. O Moshe Rabbeinu, sim, nesse momento estava na categoria de ignorância. Eu quero entender Deus tudo. Não adianta eu perguntar só por que que o tzadik não está bem. Perguntar por que o tzadik não está bem é ser um tolo. Porque o tzadik que está bem, você sim entende? E perguntar por que um rachá, um perverso, está mal? Ah, mas isso é uma coisa óbvia. Não é uma coisa óbvia, isso também você tem que perguntar. E por isso o Moshe Rabbeinu faz as 4 perguntas. Ele quer entender por que tem tzadik que está bem e tzadik que não está bem. Por que tem rachá que está bem e rachá que não está bem. Deus, harei minais que vou deixar, diz o Moshe, eu quero que você me mostre a sua glória, eu quero entender o funcionamento das coisas. A pergunta que todo mundo tem. Moshe Rabbeinu aproveitou aquele momento de misericórdia de Deus. E Deus falou: aproveita agora a pergunta que eu vou te responder. E Moshe Rabbeinu jogou essa questão. Para responder essa pergunta, nós podemos já dar uma pequena parábola. Certa vez, um sujeito aprontou alguma e o rei decretou que a pena dele vai ser morrer de fome. Mas ele quer que todo mundo veja esse sujeito morrendo de fome. O rei preparou uma redoma de vidro, falou para o sujeito: seu último pedido provavelmente é comer, come à vontade. E comeu, 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 até não dá mais. E o rei colocou ele naquela redoma. E todo mundo passava na frente e via como ele está feliz da vida lá dentro, está super bem, pulando de alegria. Passaram-se 24 horas quando as pessoas passavam na frente, ele já não estava mais tão felizinho assim, já estava mais triste, mais caidinho, começando a ter um pouco de fome já. E passam mais algumas horas e cada vez ele está mais fraquinho, mais caído. As pessoas que passam ficam olhando e vendo, está vendo o que acontece com o cara, ele está acabando. E o rei falou para um amigo dele, sabe, dá uma passada lá, vê o cara sofrendo. Nesse meio tempo, o sujeito estava com tanta fome já depois de 2 dias sem comer. Ele não sabia mais o que fazer, em tanto desespero. Ele arrancou um pedaço da própria carne dele e começou a comer. E nisso passa um amigão do rei e olha. E vai correndo para o rei e fala, não entendi. Você falou para mim que eu vou passar lá. E eu vou ver o sujeito morrendo de fome. Eu passo lá, ele está comendo um pico fresco, está comendo um pedacinho de carne. E o rei olhou, foi lá, falou para ele, meu amigo. Você não está vendo o que ele está comendo? Ele está comendo ele próprio. Da mesma forma, a pessoa tem que tomar cuidado. Em muitos casos, nós temos alguma conta a acertar. E nós podemos acertar essa conta de uma forma mais simples. Como? Nesse mundo. E a pessoa não pode querer perder o mundo vindouro. Porque ele vai estar comendo ele próprio. Ele não percebe. E ele naquele momento está, na verdade, comendo o próprio braço dele. Muitas das coisas que acontecem conosco nesse mundo são uma forma da pessoa poder ter o mundo vindouro inteiro. Sem estar comendo ele próprio. Quando Deus responde para Moshe, a primeira coisa que Deus fala para ele é: eu vou passar todo o meu bem sobre a sua face e vou invocar o nome de Deus perante você. Olha, Moshe, quem diz Deus? Eu fiz uma boa pergunta. Por que que acontecem essas coisas? Por que acontecem coisas ruins às pessoas boas? Você tem razão na sua pergunta. Mas deixa eu te deixar claro uma coisa. Eu vou te responder. Sabe como? A minha vir contubi. Eu vou passar todo o meu bem perante você. Sabe por que você não está entendendo? Porque você está vendo o bem que Deus faz. Mas você não está vendo todo o bem que Deus faz. Se você conseguir enxergar todo o bem que Deus faz, você vai conseguir entender todas as suas perguntas. Por quê? E Deus continua respondendo no próximo versículo. Ele fala, olha, saiba, Moshe, Zechanoti et asher achon, eu vou ter pena daquele que eu quiser ter pena. E eu vou ter misericórdia daquele que eu quiser ter. Em outras palavras, Moshe, não é aquela pessoa que você acha que eu tenho que ter compaixão, que eu vou ter, mas sim a pessoa que eu acho que eu tenho que ter. No Tratado de Psachim, Agmará fala que no mundo vindouro nós vamos ver que tudo é invertido. No Gan Eden, no paraíso, se enxerga que é um mundo completamente oposto do que nós enxergamos aqui. E o Baal Shem Tov explicava isso dando a seguinte parábola. Ele contava a seguinte história. Havia dois judeus numa cidade. Um era um intelectual e o outro era um operário, pobrezinho. Todos os dias, aquele sujeito intelectual acordava de manhã cedo, levantava, ia correndo para a sinagoga, rezava, meditava, sentava para estudar, e assim ele ficava na sinagoga, rezando, estudando até depois do meio-dia. Ao mesmo tempo, aquele sujeito pobre acordava cedinho, ia trabalhar bem duro, conseguia o sustento do dia da família dele. Ele terminava o trabalho duro, que começava às 5 e pouco da manhã, terminava também depois do meio-dia. E aí, sim, finalmente ele ia se arrastando para conseguir chegar na sinagoga e poder rezar. E todos os dias esses dois se encontravam no caminho. O intelectual estava saindo da sinagoga para os seus afazeres, e o pobrezinho estava vindo para a sinagoga dos afazeres para rezar. O pobrezinho olhava para o intelectual todos os dias e pensava, dava um crespo, dava um suspiro, e pensava, oi, da oi, puxa vida, olha só, que pena, olha que hora que eu estou chegando para reza. O último dos que estava rezando mais extenso já está indo embora. Isso é hora de chegar para reza. Que pena. Como eu gostaria de poder chegar antes. Como eu gostaria de ser igual a esse sujeito, poder chegar de manhã cedo, rezar, estudar e depois de trabalhar. Mas tem jeito. Família precisa comer. Por outro lado, todos os dias aquele intelectual passava, olhava para esse pobre, abria um maior sorriso cínico, pensava, tá vendo só Deus, olha só que feliz que eu sou. Esse schlepper aí, olha a hora que está chegando para reza, mas eu, de manhã cedinho, estou todos os dias para rezar, já estudei, já fiz tudo que eu tinha para fazer por você, e agora é que eu vou cuidar da minha vida. Assim era todas as manhãs a mesma coisa e todas as tardes a mesma coisa, o encontro dos dois, a risada cínica de um e o suspiro do outro. Até que passou uma vida, os dois faleceram, chegaram lá em cima e Deus convoca para o tribunal celestial o intelectual. Fala para ele, Lu, o que você fez na sua vida? Eu falo, Deus, imagina, eu sou completamente grato à minha vida. Todos os dias eu servia a Deus, ele estudava a Torá e rezava, era uma maravilha. Bom, mas tem um detalhe, diz o... Não, o promotor, tem um detalhe. Esse sujeito todos os dias gozava da cara daquele pobrezinho. Aquele coitadinho que chegava na sinagoga quando ele estava saindo. E Deus então falou, traga uma balança. E um lado da balança colocaram toda a Torá, todas as rezas que ele fez durante a vida, todas as mitzvot. E do outro lado colocaram aquelas risadas cínicas que ele fazia todos os dias. E elas pesaram mais. Chamaram o pobrezinho. E Deus perguntou, Nu, o que você fez na sua vida? O pobrezinho, quase chorando, falou, olha Deus, sabe, foi uma vida dura, eu precisava trabalhar, tinha minha esposa, meus filhos para comer, e não tinha jeito, nem tempo para rezar eu tinha, nem tempo para estudar, uma vida muito chatinha. E aí se levanta do lugar de defesa e fala, mas espera, esse sujeito todos os dias dava um suspiro do fundo da alma dele, por ele nunca ter conseguido chegar na hora para reza, nunca conseguido estudar direito todos os dias. E Deus fala, traz uma balança. De um lado ele colocou toda a falta de estudo dele e toda a falta de reza dele. E do outro lado ele colocou aqueles suspiros pesados e profundos de todos os dias. E esses suspiros pesaram mais. Diz o Baal Shem Tov, é isso que Deus está falando. Moshe, esquece, eu tenho piedade de quem eu quero ter, porque você tem uma visão diferente da sua. Você lá embaixo não consegue enxergar tudo. Você não consegue enxergar o desenho todo, quanto vi toda a minha bondade. Se você enxergasse, você ia concordar comigo. Mas, diz Deus, Você não vai conseguir ver a minha face, que loirá minha Adam Vahai. Pois um homem não consegue ver a minha face e viver. Em outras palavras, Moshe, todo o tempo que você estiver vivo, você não consegue ver a minha face. Minha face de Deus, eu não tenho face. Você não vai entender os meus planos e a minha essência dos planos todo o tempo que você está vivo. Não dá. Você está querendo enxergar um centinho assim, de um por um, aquele quadro gigantesco. E você vê lá um rabisquinho e você quer entender o que, que é. E diz, mas que feio! Como o quadro feio? Olha o quadro inteiro, você vai ver que lindo. Então você não consegue enxergar, você está tão grudadinho no quadro que você só enxerga aquele pedaço. Eu, Deus, tenho uma vista muito mais ampla. Eu vejo o quadro inteiro. É um quadro maravilhoso. É quanto vi, é toda a minha bondade. E Deus fala mais. Saiba, Moshe, Hinema kom iti, eu tenho um lugar comigo. Vem saltar a lasuri, você vai ficar sobre a rocha. Aqui tem, na verdade, duas interpretações. Primeira coisa, Moshe, você está me perguntando, você quer entender como funciona. Do lugar onde você está e da sua perspectiva, você nunca vai entender. Rinema comiti, vem aqui, eu tenho um lugar comigo aqui. Fica juntinho de mim. Se você ficar na minha perspectiva, você vai conseguir entender que é a resposta para tudo. Mas tem mais. Uma outra coisa que Deus está querendo dizer para Moshe. Moshe, venha comigo, quer dizer, faça uma sociedade comigo. Venha trabalhar junto de mim. Por que, que Deus fala para Moshe ficar sobre a rocha? A palavra sur vem do mesmo verbo, mesmo radical de yutzadireish, que é litor, criar. Quando Deus criou o mundo, quando Deus criou o universo, nós estamos juntos na sexta-feira, isso. Deus, de repente, para descansar, entre aspas, no Shabbat. O que quer dizer que Deus parou para descansar? Ele estava tão cansado assim para criar o mundo. Deus não se cansa. Na realidade, descansar aqui de Lisboa é parou no meio de tudo. Deus criou o mundo e parou no meio da criação. Por quê? Porque ele criou um homem para ser um sócio dele na criação do mundo. Deus criou o básico e parou, acabou. Mas peraí, está incompleto. É isso mesmo. Não tem graça fazer tudo. Eu criei até o Shabbat, agora parei. E agora vocês continuem a me ajudar a criar o mundo. E é isso que Deus fala para Moshe. Moshe, tem um lugarzinho aqui comigo na rocha, no sul, na criação. Tem um lugarzinho comigo. Você é meu sócio. Sabe por que precisam acontecer coisas desagradáveis? Porque se não tivessem doenças acontecendo, você não ia desenvolver a tecnologia dos remédios. Se não tivesse fome, você não ia desenvolver formas de cultivar muito mais comida. Algumas coisas que são desagradáveis têm esse motivo. Elas são para você poder construir e desenvolver um mundo mais e mais. E por isso, Moshe, venha comigo, fique aqui do meu lado na rocha, venha ser meu sócio. Entenda que tudo isso que eu faço para você, todas essas coisas que acontecem de desagradáveis na realidade fazem parte de um plano. E é uma indicação para você que o serviço não está completo. Precisa trabalhar mais. Naquele campo, naquele ramo, você precisa trabalhar mais. E termina o serviço que Deus deixou para você terminar. E diz mais, Deus, que eu vou te proteger. E no momento que eu tirar essa proteção de você, você vai ver a minha parte de trás, mas não vai ver a minha face. Deus não tem nem face e nem face de trás, porque Deus não tem forma. Deus está falando para Moisés, olhando para frente, você não entende. Mas olhando para trás, você vai entender. Quando você estiver lá na frente e você olhar para trás, você vai começar a entender todas as coisas por que elas aconteceram. Mas até você chegar lá na frente, olhe para frente e continue em frente. Não adianta querer entender, você não vai entender. A Gemara conta a famosa história do Rabi Akiva. Certa vez, o Rabi Akiva estava viajando seu burrinho. Ele chega uma noite, quer passar uma noite em uma cidadezinha, uma aldeia, e ele senta lá e não acha nenhum lugar para poder se instalar aquela noite. Mas ele era muito confiante, ele sabia que Deus fez isso porque tem um bom motivo. Ele saiu da aldeia, foi até a floresta, achou um cantinho bom, e ficou todo feliz. Eu tenho meu burrinho para prosseguir viagem, eu tenho um galo comigo que vai me acordar amanhã de manhã, e ele tem uma vela acesa, eu vou poder estudar durante a noite. E assim, Rabi Akiva está lá sentado, e de repente bate um ventinho, apagou a vela. Passa um tempo, o galo dele é atacado e morre. E mais um tempo, o burro dele é atacado e também morre. Rabi Akiva fica em silêncio, ele tem confiança em Deus, ele sabe o que aconteceu. Algum motivo tem. Ele está perdido. Ele não tem mais como viajar, não tem como acordar e nem estudar. Vai ficar lá, passar a noite no escuro. De manhã cedo, quando ele finalmente acorda, a Beativa vai até a aldeiazinha vizinha e descobre que aquela noite bandidos passaram por lá e acabaram com a cidade. Ele fica feliz que ele não tinha onde dormir, ele não tinha um burro para fazer barulho e os inimigos virem até ele. Não tinha um galo para fazer barulho e não tinha uma vela para se enxergar com os pombinhos na floresta. Por trás de tudo que acontece, tem alguma coisa. Às vezes a pessoa vai chegar na aldeia e vai descobrir em seguida por que que aconteceu. Mas muitas vezes vai ficar no mistério. Mas saiba que tem um bom motivo para aquela coisa ter acontecido. Não tem gente que começou trabalhando como office boy, como trabalhador no correio, foi mandado embora do trabalho dele, provavelmente ficou super chateado na época, mas na falta de emprego começou a fazer umas vendinhas aqui, uma venda lá, e hoje o sujeito é dono de uma multinacional. Tem um monte de casos assim. Mas no momento que aconteceu a coisa ruim para ele, ele não conseguiu enxergar isso. É impossível, a gente vai imaginar que ele vai ficar um multimilionário. Não tem como imaginar. É um pobre schlepper, coitadinho, que mal tem dinheiro para comer e foi expulso do emprego dele. Mas mais para frente, 20 anos na frente, ele olha para trás e fala, puxa vida, como foi bom que eu fui expulso daquele emprego. Se eu tivesse, eu seria até hoje office boy de alguém. Tem uma história. Muito drástica, porque eu não consigo. Não tem como entender. É o que Deus está falando para você. Olha, tem coisas que passando olhando para trás você vai enxergar e vai entender. Tem coisas só se você estivesse comigo. Na Segunda Guerra Mundial, no campo de Auschwitz, e um rabino também. E ele acabou virando um rabino do campo. Todas as perguntas que tinham iam para ele. Chamava Pinchas Maitre. Ele, depois da guerra, acabou conseguindo escapar, separar-se no Canadá. Ele escreveu um livro onde ele traz tanto historinhas como principalmente perguntas que fizeram para ele no campo. Você pode imaginar o tipo de perguntas que as pessoas tinham. E ele conta que um belo dia vem chamar ele no campo e dizem que o comandante está chamando ele. E todo mundo sabia que quando o comandante chamou, ou qualquer oficial chamou, não volta. E ele se despediu do pessoal à volta dele, já avisou o que era para fazer com as poucas coisinhas lá dele, quem vai pegar o quê, o que vai fazer, o que não vai fazer, avisou as pessoas, deu um pouquinho de algumas palavrinhas e foi para o comandante. Quando ele chega no comandante, quando ele deve sentar, o comandante olha com um olhar, um sorriso super cínico e fala para ele: Rabino, o que é rabino? Você não tem nenhuma pergunta contra Deus? Você não se pergunta como Deus está permitindo que nós façamos tudo que nós estamos fazendo com vocês? E o rabino, muito calmamente, virou para o comandante e falou: olha, quando eu estudei no Heider de pequenininho, nosso professor ensinou e falava sempre: olha, crianças, não perguntem demais para Deus. Porque se você perguntar demais para Deus, Deus vai te chamar lá para cima para te dar as respostas. Comandante, eu não pergunto muito, eu quero ter uma longa vida. Eu não preciso das respostas agora. Se eu perguntar demais, Deus vai me chamar lá para cima para dar as respostas. Incrivelmente, o comandante ficou satisfeito com a resposta e mandou ele embora, de volta para o campo. Imagina só, José foi vendido pelos irmãos, foi parar, ninguém sabia onde. Passou pela mão de um, do outro, até chegar no Egito. Eles não têm ideia de onde foi parar. Para o Jacó, a informação que eles transmitiram, seu filho morreu. Jacó ficou de luto 22 anos por isso. Os irmãos já estavam em desespero, vendo o pai sofrendo. E não sabiam mais onde vão encontrar o irmão. Tem fome. E eles estão obrigados a descer ao Egito para comprar comida. Das mãos do próprio José, que o faraó nomeou para conseguir ajuntar comida para os anos de fome. E quando eles descem, eles viram para o outro e falam: gente, José foi parar lá. Nós vamos trazer ele de todos os jeitos. Chega de ver o papai sofrer. Eles descem para o Egito e cada um entra por outra porta, outro portão, para ver se na multidão eles descobrem alguma coisa assim. Tudo como espiões mesmo para tentar descobrir. Será que o José, onde está? Nada. E você está na frente deles, quando eles compraram comida. Diretamente deles. Eles nem faziam ideia que eles estão na frente do José. O José sim reconhece. E vê que são os irmãos. E aí tem toda a história. Eles voltam para o pai. Sem um dos irmãos. Pedem agora o outro irmão para levar para lá. Porque o José falou: a próxima vez que vocês vêm para cá, só compra a comida se trocar esse irmão pequenininho. Vocês falaram que vocês têm um caçula. Traz o caçula aqui. Eles são obrigados a levar o Benjamim. O Jacó já não sabe mais o que fazer. Ele já perdeu o José. O Simão estava preso no Egito. E o Benjamim também está sendo levado embora. 3 filhos era demais para ele. E os irmãos chegam e o Benjamim acaba também sendo preso. Também o José. O Yehudá coloca o sujeito que está na frente dele, que ele não sabe quem é, coloca ele na parede e fala: o negócio é o seguinte, ou você liberta o Benjamim ou vai ter guerra. Vamos parar para pensar quantas dúvidas podiam passar pela cabeça deles naquele momento. Até aquele exato momento. Por que o pai está sofrendo tanto? Por que o Yosef deve estar sofrendo tanto? Por que está acontecendo tudo isso? Por que o Benjamim está preso? Por que o Simão está preso? Até quando isso vai durar? Eles não sabem, eles estão perdidos numa nebulosidade. De repente, o Yosef vira para os irmãos e fala: a mim, Yosef. Eu sou Yosef. Caiu o queixo deles na hora. Mas junto com o queixo, caiu a ficha de todas as perguntas que eles tinham. Explicou tudo. Yosef estava muito bem. Yosef foi para lá porque se não estivesse lá, o mundo estaria numa fome terrível e a família de Jacó ia morrer junto com todo mundo. Tudo aconteceu de uma forma estranha. Mas se não fosse dessa forma, não ia acontecer. Jacó ia deixar o Yosef para o Egito. E por que o Yosef ia para o Egito? Por que o Paró ia vir atrás do Yosef? Não tem sentido. A coisa tinha que acontecer dessa forma nebulosa. Mas na verdade é para salvar um país inteiro. Para salvar a família de Jacó inteira. E logo em seguida todo mundo vai cair no Egito. E começa uma escravidão que de novo pode ter um monte de perguntas. Era campo de extermínio junto com campo de concentração e tudo que você pode imaginar. Era terrível para os judeus lá. E também você pode se questionar por que tudo isso. Mas também tem um motivo. Mas apenas com duas palavrinhas a mim, Yosef, eu sou Yosef, tudo se respondeu. Chegaram em casa falando para o pai: nós achamos o Yosef. Não tem mais dúvida nenhuma. Para o Jacó está também tudo claro. Ele sofreu. Mas veja só, estamos vivos, temos comida, tudo ótimo. Diz o Hafez Haim, a mesma coisa vai ser quando o Messias chegar. Nós temos um monte de questões, um monte de perguntas. Cada um da sua vida particular e da vida do povo. Inúmeras perguntas, infinitas perguntas. Com duas palavras, tudo vai ser respondido. Quando Deus se revelar para nós e falar: a minha Hashem, não sou Deus, todas as perguntas vão por água abaixo. Com duas palavras, nós vamos entender tudo. Logicamente, quando Deus falar essas palavras, tudo vai ficar claro.
Agora, eu entendo que você se já que nós temos toda a questão do livre-arbítrio e a racionalidade e a razão, né? Às vezes ela se pondera sobre a emoção. Por que o ser humano, né? Como sabe, de inteligência, não sei, eu tenho um Deus que só é ela fazer pergunta.
Com certeza.
Então a gente não pode ver, seria que a gente tem que aceitar, resignado, a perda de. É difícil.
Ninguém assim não é difícil. Faz parte. Isso faz parte do livre-arbítrio. Faz parte. Talvez um dos maiores testes que
tem. Então você rega, por exemplo, que você. Eu acho assim, quando você. Sei lá, se é algum doente, então Deus não livre um filho, então você vai rezar o salmo, no meio depois de caridade do filho. Sem dúvida, ainda que você não fale, isso eu digo, a razão, ela prepondera. Você vai estar pensando, aquela coisa bem sublinhar que você nem percebe. Você está rezando e você está perguntando por que está acontecendo.
Você pode perguntar.
Você tem que saber
que a pergunta que você está fazendo é uma pergunta retórica. Você não vai ter a resposta agora. É isso que o Rabino falou. Mas a pergunta pode fazer, não tem nenhum problema de perguntar. Pode perguntar. Tudo bem. Então vamos dizer o seguinte: você pode perguntar, mas não vale a pena. Não tem nenhum problema, você pode perguntar, você tem direito de perguntar. Você era mesmo, está perguntando, mas...
Você pode me perguntar e você me escuta. Estou pensando na minha vida na sua. Duas semanas de 2021, eu passei um mês com problema na perna. A minha filha é solteira, não sei o quê. A minha escola foi queimada. Em 3 meses aconteceram pelo menos 8 coisas muito sérias. Porque não estou inventando, são sérias concretas. Meu marido realmente nenhuma vez fez essa pergunta. Ele só me perguntou, mas devemos ter que estar passando essas provações. Não
tem que ter parabéns para ele, ele tem de fato um...
Eu olhei para ele, olha, eu estou focada, porque eu olhei para ele, eu falo, eu pergunto.
É isso que minha mãe está falando. Existem duas formas de perguntar as coisas. Existe a forma de perguntar para perguntar. E existe a forma de perguntar porque eu quero saber no que eu posso melhorar para que essa situação melhore. Essa é a pergunta que sim deve ser feita.
Mas aí eu fiz essa resposta para mim mesmo, para o meu marido. Eu estudo mais. Eu rezo mais, eu com todos os meus problemas, eu não tiro os salmos da minha cabeceira, eu rezo para as minhas filhas, eu rezo estimar todos os dias, eu falo com Deus todos os dias e continuo a me acontecer um monte de coisa. Falar,
e se você não estivesse falando o teirinho, você sabe que poderia estar contigo?
Teria
que estar
aí, é a
treva,
como diz
o nome. Mas é exatamente.
Eu estou falando que eu tenho um grupo pequeno que eu considero tudo.
Isso que nós falamos, depende de como a pessoa pergunta. Se a pessoa pergunta sem querer aceitar, é errado. Perguntar aceitando a coisa, olha Deus, eu aceito de bom grado. Exatamente.
Cara, sim. Como assim? Você não pergunta por que está acontecendo isso, então para que está acontecendo isso? Para eu melhorar, para eu fazer alguma coisa, para eu ensinar. Exatamente. Não, eu acho que é para ensinar em um lugar que eu não me importo.
Tudo bem. Então, essa é a pergunta que tem que ser feita. Perguntar por quê, acabou, já foi, passou, o que você quer entender? Você vai entender isso depois. Agora, eu quero saber qual a finalidade disso acontecer comigo. Tem uma finalidade. Eu tenho que tentar descobrir essa finalidade para poder tentar me aplicar naquilo para poder ver o que eu posso fazer. Todos nós temos testes na nossa vida. Mais difíceis, menos difíceis, mas tem que ter uma força para poder ir em frente. E essa força para ir em frente é justamente não ficar perguntando, ah Deus, olha só, você faz comigo, o que eu mereço isso? Isso não adianta nada. Não é uma pergunta que nós temos alcance, porque não vamos ter resposta de qualquer jeito. Então, mais vale a pena perguntar qual a finalidade. E tentar meditar e pensar o que, de fato, Deus está querendo de mim nesse momento.
Às vezes, uma coisa até para se unir mais familiarmente. Às vezes, uma coisa tão
também
pesada,
pode ser.
Né?
Também
pode. De repente, você começa a ver coisas dentro da sua família que você não esperava também, né? De repente, eu não sei. Porque eu lembro que eu estava no bairro, uma vez no Shabbat, na época que o Rabino Michel perdeu a esposa, ele tinha três filhos, tem três filhos, né? Desde 14. 14. Eu lembro dos 10.
Não, 14
é, agora eu lembrava de 10. E eles eram tão específicos e ela morreu de câncer, né? E eu conheço ele, assim, na verdade, ele é assim, irmão de um grande amigo da adolescência. Não era rabino, não era ortodoxo, não era nada, não tinha, né? E eu olhava para aquilo, aquelas crianças todas sozinhas lá na sinagoga, e falava, não, é possível que esse homem mereceu perder a esposa no auge, né? De beleza, pequenininho. Era uma loucura.
Não dá para entender. Mas não tem sequer entender. Se ele não tiver a figura
inteira.
Se ele não tiver a figura inteira, não tem como entender. Se a gente não vê a figura inteira, não tem como entender, não adianta. É, a nossa mente é muito limitada. O que Deus fala para você aqui? Não adianta. Você é limitado, você não enxerga todo o bem. Então, se você não enxerga todo o bem, metade do bem é nada. Não, é, não adianta você querer levar como parâmetro. Esquece, não perde tempo com isso.
Então,
tenta se esforçar para ver o que você pode fazer. Mas não adianta querer entender. Entender? Você vai entender, se Deus quiser. Todos nós vamos entender. Não agora, mas também. Algumas coisas em vida, e a grande maioria, como disse o próprio Deus com você, não dá para uma pessoa ver a minha face e ficar viva. Não dá, é impossível, porque aqui a pessoa é limitada, ele não vai conseguir enxergar o desenho inteiro. Só quando ele sair daqui, ele não vai poder enxergar o desenho inteiro, aí está tudo claro. Uma vez, havia um rabino numa cidade. Todas as coisas, problemas que sofriam iam até ele, pediam para ele, ele rezava para Deus e se resolvia. Era impressionante como esse homem era tão sagrado, tudo que ele pedia para Deus era atendido. E um belo dia teve um problema muito, muito sério para a cidade inteira. E o rabino estava velhinho, fraquinho, doente. Quase, quase morreu. E a diretoria da cidade, um conselho, foi até ele e falou: olha, rabino, eu não tenho condições no momento, mas quando o senhor estiver lá em cima, imagina se aqui embaixo o senhor tem um alcance tão grande, imagina lá em cima. Quando eu chegar lá em cima, reza por esse problema terrível que tem da nossa cidade. E de fato, pouco tempo depois do rabino, partiu. Passa uma semana e duas semanas, nada, o problema não está resolvido. Estranho, até hoje o rabino sempre rezava e se resolvia o problema. Um dia o presidente tem um sonho. E nesse sonho aparece o rabino para ele. Fala: presidente da comunidade, com certeza o senhor está se perguntando onde é que eu fui parar. Eu prometi que eu vou rezar. Como que eu não estou rezando por vocês? Mas eu gostaria de lhe dizer uma coisa. Quando eu cheguei aqui em cima, eu não estou enxergando nada de errado no que está acontecendo com vocês. Muito pelo contrário. É só coisa boa. Eu não vou rezar por isso. Que aconteça, tudo está acontecendo, porque está ótimo. Também nós, se Deus quiser, com longa vida, com muita saúde, depois de 120, quando chegarmos lá em cima, vamos olhar e falar: ah, olha isso! Aí nós vamos entender. Se é da nossa vida, a vida dos outros, como se faz? Lá em cima, e sim, como Deus fala, junto de mim, você vai conseguir entender as coisas de uma outra perspectiva. Tudo fica mais claro. Mas eu quero te perguntar: se as coisas ruins que acontecem são boas, se as coisas ruins precisam acontecer, para que rezar? Deixa acontecer. O cara está doente? É para ficar doente mesmo. É bom. Deixa ele ficar doente. Por que rezar?
É um pouco o que eu perguntei.
Exatamente. Por que rezar? Agora imagina isso. O sujeito está doente no hospital, muito mal. O médico entra, olha, domina e fala: o negócio é o seguinte. Operação, uma cirurgia doloridíssima de recuperação, complicadíssima. E aí, meu amigo, você vai ter 50 anos de sobrevida. Ou, em 2 horas, já era. E aí o sujeito começa a implorar para ele: não, por favor, doutor, não faz. É tão dolorida essa operação, não faz isso comigo. Não mexe em mim. Ele vai morrer em 2 horas. Acontecem coisas na vida da pessoa que são uma cirurgia dolorida. E a pessoa vai lá e começa a rezar: Deus, por favor, não faz isso. Peraí, você é tolo. Você quer morrer em 2 horas ou você quer ter 50 anos de vida? Deixa ele se operar. Então, para que rezar? Vamos voltar ao médico. O médico entra, examina o paciente. O médico entra, examina o paciente. E diz: olha, o negócio é o seguinte. Você precisa passar por uma cirurgia muito dolorida. Recuperação muito complicada. É 50 anos de sobrevida, ou senão vai morrer em 2 horas. Mas sabe, vou lhe contar uma coisa. A realidade é que tem uma injeção dolorida que poderia te curar. mas você está tão mal, tão sem força, que o corpo não vai absorver a injeção. Na realidade, se você tivesse melhor ainda, teríamos até um remédio amargo que é horrível. Você poderia tomar ele. Tá bom, mas no estado que você está. E na realidade, se você tivesse muito melhor ainda, não tão acabadão como você está, você poderia tomar um remédio docinho, delicioso, e você está bem. E o médico vira as costas e fala, pensa, quer operar ou não quer? E o médico sai da sala. Meia hora depois, o médico entra de novo, e por seu espanto, o sujeito estava fazendo flexões na cama. Fazendo flexões. E o médico olha e fala, puxa vida, você já está um pouquinho melhor. Cancela a cirurgia. Uma injeção terrível, super dolorida você vai ter, mas a operação você já está livre. Quer ou não quer? Vira o médico, sai da sala. Meia hora se passa, o médico volta e fala, não, você decidiu, e ele vê que você está exercitando, já está sentado na cama, fazendo exercícios. E o médico olha para ele e fala, puxa, no estado que você está, aquele remedinho amargo ali é muito ruim. Mas depois você come uma balinha em seguida, ele já vai te curar. A mesma coisa acontece conosco. Deus fala, olha, está acontecendo essa coisa ruim com você. É amargo, é dolorido, mas você vai melhorar. Você vai ter uma sobrevida de 50 anos. Isso vai te fazer bem. Mas, se você fizer uma mitzvah a mais, se você rezar mais um pouquinho, se você estudar mais um pouquinho de Torá, não vai precisar dessa operação. Vai ser uma injeção horrível, mas vai ser uma injeção. E na realidade, se você estudar mais um pouquinho de Torá por dia, ou se você rezar mais um tantinho, não vai precisar nem daquela injeção. Vai ser um remédio amargo, horrível, mas não tem problema. Vai ficar bem. E muitas das vezes, se você conseguir ir muito além disso, você vai conseguir também que seja um remédio doce. Afilar a reza, estudo da Torá, são coisas que elevam a pessoa. São instrumentos que dão para a pessoa mais força para que o remédio seja absorvido de uma forma muito mais suave. A pessoa, nesse caso, o médico não mudou de opinião em nenhum momento. O paciente não convenceu o médico, não me opera, eu quero morrer. Não é isso. O paciente simplesmente melhorou a condição física dele. O médico não mudou a opinião dele. O médico desde o início falou, olha, tem vários tratamentos, mas depende de você. Deus fala a mesma coisa para cada um de nós. Tem coisas que são muito, muito doloridas. E se a pessoa rezar, ele consegue fazer que essas doloridas se transformem em menos doloridas. E se ele conseguir rezar mais ainda, e se elevar mais, e ficar mais forte espiritualmente, ele vai conseguir ter um remedinho amargo. E se ele conseguir, de fato, com toda a força dele, deixar a espiritualidade dele musculosa, ele vai conseguir ter um remédio doce para a cura dele. E é justamente por esse motivo que antes de Rosh Hashanah nós desejamos um aos outros, Shana Tová Umtuká, um ano bom e doce. Se é um ano bom, é doce? Não. Um ano bom é certo que você vai ter. Porque tudo que Deus faz para você é o bem. Mas às vezes o bem é amargo. Eu não quero isso. Eu te desejo que você tenha um ano bom e que seja muito doce.